A graça e a paz a todos. Primeiro, uma feliz Páscoa a todos, antes que eu esqueça, né? Aproveitando, né, pastorzinho? Quantos aqui estão felizes? Quantos estão muito felizes? Queridos, hoje é um dia que eu não sei você, mas eu estou muito feliz, mas também estou muito chorão hoje. Porque hoje é um dia que nós celebramos o quê? A ressurreição. Eu não sei se isso mexe com você, mas isso mexe muito comigo. Porque antes de eu me converter, eu não ligava para isso. Mas depois que a gente conhece Jesus, tudo muda. Olha para quem está do lado e fala assim: quando você conhece Jesus, fala para ele com voz de profeta: quando você conhece Jesus, tudo muda. Mudou na tua vida alguma coisa? Amém, eu creio que mudou muito. Toma teu lugar, fica à vontade. Queridos, a nossa vida é cercada de tantas coisas. Nossa vida é cercada de, muitas vezes, de alegrias, de tristezas, de choro. Mas a gente sempre quer que seja cercada de alegrias. Mas às vezes também é cercada de choros. E hoje o tema que eu coloquei ali é: por que ainda choras? Por que ainda choras? E eu coloquei não só um versículo, mas coloquei dois capítulos ali. Não vou ler inteiro, vamos ler algumas partes, alguns pedaços, uns trechos. Mas para nós entendermos muitas vezes por que nós choramos. Muitas vezes, queridos, nós queremos apenas rir, ser feliz. Mas muitas vezes nós precisamos também chorar. Precisamos sim nos entristecermos. Porque quando nós estamos tristes ou estamos em dificuldades, ao pé de quem que nós vamos? Vamos buscar os pés de Jesus. Se tudo é alegria, muitas vezes esquecemos: está tudo bem, está tudo legal. Então, muitas vezes nós nos perguntamos: por que ainda choramos? Você pode perguntar para quem está ao teu lado: por que ainda choras? Às vezes a gente tem tanta coisa para falar: por que que eu choro? Por que que eu ainda choro? Mas vamos ver aqui por que que há essa pergunta: por que ainda choras? Lá no livro de João, capítulo 19, você já deve conhecer, já deve ter lido isso várias vezes, mas fala também da crucificação de Jesus. E ali no 19, no versículo 1 ao 3, fala assim: então, pois, Pilatos tomou a Jesus e o açoitou, e os soldados, entrelaçando uma coroa de espinhos, puseram-na sobre a sua cabeça, e eles colocaram-lhe um manto de púrpura e diziam: salve o rei dos judeus. E eles golpearam-lhe com as suas mãos. Agora nós vamos lá para o 7. Respondendo-lhe, pois, os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque ele se fez filho de Deus. Eu pulei um pouquinho aqui para você entender. Quem disse ser filho de Deus? Jesus. Sim ou sim? Ele era filho, sim ou não? E o povo não acreditava. E ali, segundo a lei dos judeus, ele devia ser crucificado, porque ele disse ser filho de Deus. Mas o povo ainda não cria que Jesus era o filho de Deus. Alguns que andavam com eles criam, até os que não andavam já criam, mas muitos ainda o perseguiam. Mas quando nós paramos para pensar, você deve estar pensando: mas por que essa pergunta, por que choras? Nós já vamos chegar lá. Nós estamos vendo partes aqui: ele, sendo filho de Deus, foi crucificado. Mas se nós voltarmos até chegar a esse ponto, quantos milagres ele fez? Quantas pessoas andaram ao lado dele? Quantas pessoas o seguiram? Quantas pessoas estavam vendo seus milagres, estavam o acompanhando? E Jesus é crucificado. Ele foi crucificado porque ele disse ser o rei dos judeus, e de fato ele era. Mas ele foi crucificado por dizer isso, porque alguns não aceitaram, tanto que a Bíblia fala que eles não aceitaram. Por isso nós tivemos essa oportunidade e tivemos o privilégio de ter ele como nosso rei, senhor e salvador. Então, quando nós vemos isso, querido, eu não sei você, mas quando você para e pensa que o teu rei foi crucificado, o que que você sente? Talvez a gente não sinta muita coisa, mas eu não vivi lá com Jesus, eu não andei com Ele. Mas Ele fala para um homem: felizes são os que não viram, mas os que crerão. Quem é esse homem? Quem é aquele que duvidava, que precisou colocar os dedos nas suas feridas? Quem é esse homem? Talvez esse homem seja eu e você, não seja Tomé. Talvez nós mesmo precisamos de um grande sinal para nós crermos na ressurreição de Jesus. Talvez nós precisamos de um grande sinal para nós chorarmos, ou de algo que nos toque e que nos mova para que esse momento de choro aconteça. Sabe, querido, felizes são aqueles que não ouviram em carne e osso, mas aqueles que creram. Felizes somos nós, que não vimos Jesus em carne e osso, mas estamos aqui porque cremos que Ele veio, que Ele morreu, se entregou por cada um de nós, que Ele voltará. Nós somos esses felizes, nós somos esses bem-aventurados. E ao passo, queridos, que nós começamos a ter mais intimidade com Jesus, mais felizes nós nos tornamos, mais bem-aventurados nós nos tornamos, mas mais chorão nós nos tornamos também. Por isso nós começamos a chorar, a sentir a falta daquele que nós não vimos, mas nós cremos que existe. Quantas vezes você, no teu momento de oração, no teu secreto, você se pôs em pranto sem saber por quê? Talvez nem dificuldade você não estava passando, mas no momento que você começa a orar, começa a buscar a presença do Senhor, você começa a chorar sem saber por quê. Sem saber por que você está se derramando. Porque o teu rei foi crucificado. O teu rei foi entregue no madeiro. Porque o Espírito que está dentro de você, ele sente falta. Ele sente falta daquele que um dia vai voltar te buscar. E nós não entendemos. Porque quando nós entendemos que Jesus, falando de Jesus, é muito mais espiritual do que carnal, nós entendemos que nós somos passageiros quando começamos a entender isso, que nós somos como um vento, que aparece e vai embora. Se nós pararmos e pensar hoje, a vida do homem, 82 anos, é como se você tivesse nascido ontem. É um tempo muito rápido, é um tempo muito curto. Às vezes estou conversando com a Elaine, nós estamos fazendo bagunça com as crianças em casa, e aí a Elaine dá aquela olhada com os olhos verdes para a gente, ergue uma sobrancelha só, não precisa nem falar nada. Eu falo: amor, nós temos só essa vida para aproveitar. Deixa nós virar essa casa de ponta cabeça. Deixa nós brincar e fazer o que nós quisermos, é só essa vida. Daqui nós estaremos com Jesus, eu sei que vai ser tudo maravilhoso, mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos viver aquilo que o Senhor nos deu para viver. Precisamos viver Jesus todos os dias. Precisamos viver na nossa casa a alegria todos os dias. Porque se nós não vivemos a alegria aqui, vou esperar para ser alegre quando Jesus voltar. Queridos, a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu vou esperar Jesus voltar e vai ser tudo perfeito. Sim, vai ser. Mas até que Ele volte, precisamos buscar todos os dias sermos melhores. E o choro em nossa alma, nosso espírito vem por causa disso. Porque nós não somos perfeitos. Nós buscamos todos os dias. E às vezes o choro vem porque nós erramos e temos vergonha de entrar na presença de Deus. De chegar a Ele e falar: Pai, me ajuda. Mas é nesse momento que nós precisamos ir até Ele. O momento onde nós erramos, o momento onde está difícil, o momento onde não está fácil. Porque quando tudo está fácil, é tudo tão fácil. É tudo tão simples. Mas no momento que você não vê saída em nada, tudo se torna tão difícil. Aí a gente se pergunta: por que eu estou chorando? Se a Bíblia fala que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, por que que eu choro? Por que que às vezes eu estou fraco? E aí nós indo para frente, nós estamos falando em Páscoa, no versículo 14 do capítulo 19, fala assim: e era a preparação da Páscoa, cerca da hora sexta, e Ele disse aos judeus: eis o vosso rei. Mas eles gritavam: fora com ele, fora com ele, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: eu devo crucificar o vosso rei? Responderam os principais, os sacerdotes: nós não temos rei, senão a César. Querido, Jesus sofreu todas as consequências que poderia. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Ele foi açoitado pelo seu próprio povo. E ele não tinha, muitas vezes, quem o defendesse. Porque se nós vemos na crucificação, quem ficou lá com ele? Muitas vezes, na crucificação, nem mesmo todos os seus discípulos estavam lá. No momento de maior dor. Aonde nós estaríamos, será, nesse momento? Aonde nós ficaríamos nesse momento? Aonde eu estaria se estivesse vendo Jesus ser crucificado? Será que eu ficaria ali no meio? Será que eu ficaria lá longe? Ah, mas eu poderia morrer junto. Muitas vezes falamos, se tirar Jesus de mim, eu morro. Se tirar Jesus da minha vida, eu morro. Será que nós temos coragem para isso? Se tirar Jesus de você, será que você vai morrer mesmo? Se pode morrer espiritualmente, mas quando fala de matar a carne, será que nós temos coragem de tudo isso? Será que nós somos ousados a esse ponto? E ali Jesus estava sendo açoitado. Então, no 19 fala assim: Pilatos escreveu um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo à cidade, e estava escrito em hebraico e grego e latim. Então diziam os principais dos sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi, eu escrevi. Eu creio que nesse momento Pilatos não foi só inspirado, mas ele foi inspirado por Deus, não só por uma decisão. O Rei dos Judeus. Ele poderia ter colocado também ali o Rei de toda a humanidade, que ele estaria certo. Por isso ele fala: eu escrevi o que eu escrevi, e ponto final. Ele era o Rei, mas foi rejeitado. Ele foi rejeitado como... E sabe, queridos, a gente vê, mas judeus rejeitados, muitas vezes nós o rejeitamos também. Muitas vezes nós deixamos de aceitar Jesus como nosso Rei, porque nós queremos fazer algo que não é da vontade dele, mas da nossa. E nós o rejeitamos mais uma vez. Ali havia um grande motivo para Jesus chorar. Às vezes há muitos motivos para Jesus chorar. Mas a Bíblia fala que ao invés de chorar, ele venceu a morte. Ele venceu. Aí você deve estar pensando agora: mas o que tem a ver com o título? Por que ainda choras? Então nós vemos que Jesus foi crucificado. Ele foi retirado depois do madeiro, foi colocado no sepulcro. E o que aconteceu nesse sepulcro? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Não está mais morto. Nós vemos hoje que muitos ainda pregam o Jesus morto, mas o nosso Jesus vive, e ele reina para sempre. Ele não está em um túmulo, ele não está pendurado no madeiro, numa cruz. Ele está vivo, e em breve ele voltará, em breve ele virá nos buscar. Eu não sei quanto tempo vai durar, não faço nem ideia, nem quero saber, né? Eu quero estar pronto, só isso. Mas eu sei que ele vai voltar, eu tenho certeza disso. Mas, queridos, quando nós perguntamos por que nós choramos, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, livro de João, capítulo 20. Versículo 11 em diante, ele fala assim: mas Maria ficou parada e chorando do lado de fora da sepultura. Enquanto ela chorava, curvou-se e olhou dentro do sepulcro, e viu dois anjos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes: mulher, por que tu choras? E ela lhes disse: eles levaram o meu Senhor, e eu não sei aonde puseram. E ela, tendo dito isso, voltou-se para trás e vê Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que tu choras? A quem procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde tu o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: eu subo para meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e contou aos discípulos que ela vira o Senhor e que ele lhe falara essas coisas. Então, naquele mesmo dia, à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: a paz seja convosco. Sabe, queridos, ali nós vemos essa frase: por que choras? Pensa você vendo toda aquela cena da crucificação. Se fosse o seu filho, você vendo tudo aquilo que aconteceu com ele, e no momento que você vai ao túmulo dele, está tudo vazio. O momento que os seus amigos chegam e veem aquele lugar vazio, o que você faria? Talvez nós vendo os olhos desses discípulos, dessa mulher, o que nós faríamos? Nós entraríamos num desespero. Aonde está? O que foi feito? Aonde foi colocado? Porque muitas vezes o plano é explicado para nós várias vezes, como na Bíblia vem lá desde o começo, o pastor Zil falou agora mesmo de Abraão. O plano vem lá do começo, nos mostrando o plano principal. O plano precisava acontecer, a crucificação precisava acontecer, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos direito de acessar o plano de Deus, para que nós tivéssemos direito da salvação. Tudo precisava acontecer, mas muitas vezes o plano é nos dito de formas explicada, mostrada, e mesmo assim, nós estamos ali chorando, clamando. Estamos perdidos porque nós não prestamos atenção no plano. Não prestamos atenção no que nos foi dito. Aquilo precisava acontecer. Mas em meio a tudo isso, quando aquela mulher está chorando e vê os dois anjos sentados, você já parou para pensar o que se passa na cabeça dela? Eu parei para pensar, o que será que estava passando na cabeça dessa mulher? E eu perguntei para a Elaine, o que estava passando na cabeça dela? Sabe me dizer? Você como mãe? Porque nós como pai temos uma visão. Mas e a mulher como mãe, qual a visão que ela tem? A mulher com a visão dela, ela olha as coisas num campo bem mais amplo de todas as coisas. Um exemplo, se o pai briga com um filho, a mãe já fica meio com o coração apertado. E quando ela vai agradar, oh, vem aqui meu amorzinho, mãe, foi... Não é assim? Já tudo cheio de carinho, e vem, abraça, e traz o pai, já não. O pai já vem cá, dá um abraço aqui, dá um abraço, beleza, tchau, vai, obrigado, vai lá brincar, e já era. Mas é um jeito de mostrar o carinho de cada um. Não que não ame, mas a mulher certamente viu de outra forma. De uma forma onde foi moído completamente. Mas naquele momento ela não lembrava-se do plano. Você nota que a nossa memória é muito curta para reconhecer e lembrar das coisas. Então ali ela estava chorando, porque foi arrancado dela e foi arrancado de nós. Eu digo de nós porque nós somos povo de Cristo. Foi tirado de nós o nosso rei. Ele foi moído, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi rejeitado. E um dia eu rejeitei, porque eu nasci num lar cristão e eu virei as costas para Jesus. E toda vez que eu leio essa passagem, eu falo: Senhor, me perdoa, porque eu era daqueles que estavam entre aqueles homens zombando de você. Eu era desses que estava dentro daquele, junto com aqueles homens, dizendo: eu não sou, você é aquele que diz que é. Eu sou o pecador, mas eu sei quem sou. Crucifica o mesmo, porque ele não é ninguém. Crucifica-o porque ele diz que pode tantas coisas e não pode nada. E no tempo que eu andava no mundo, eu pensava isso. Eu conhecia Jesus, mas eu neguei a Jesus com as minhas atitudes. Tantas vezes eu fui em tantas igrejas, eu sentava lá atrás no último banco para ninguém me visse. Eu estava lá para ver se o pastor ia ter uma palavra que falasse algo comigo, ou uma palavra que eu visse que, ah, essa foi boa, hoje o pregador estava inspirado. Essa palavra, sim, às vezes não é sobre o pregador, é sobre mim. Se a palavra não fala comigo quando eu estou sentado no banco, porque meu coração está totalmente longe de Jesus. E assim era. E eu julgava a palavra. E eu julgava cada vez que um pregador subia, ou que alguém falava uma palavra, eu falava, ixi, é isso aí. E eu me lembro quando eu aceitei Jesus aqui na ICP. A palavra mais simples que existe. João 3,16. E eu me lembro que o pastor subiu e pregou sobre isso. Eu falei, meu Deus do céu, eu vim aqui para ouvir sobre João 3,16. Mas mal eu sabia que aquele dia era um dia que Jesus me encontraria novamente. E eu me lembro que foi lá no primeiro culto do CCA. E eu lembro a cadeira, o lugar que eu estava sentado. Hoje mudou as cadeiras. Mas eu me lembro que o pastor começou a fazer um apelo. Você quer entregar a tua vida para Jesus, vem para frente. Eu falei, mas eu já sou de Jesus, né? Eu não vou entregar a minha vida para Ele, já sou dele. Mas atolado no pecado. E aí ele mudou o contexto. Você que quer se consertar com Jesus, sai do teu lugar, venha para frente. Fala, eu não vou, não preciso disso. E o pastor continua falando, você que quer se consertar com Jesus, venha para frente. Eu falei, não vou, não é comigo, é alguém que precisa se resolver, que eu estou bom, sou o cara. E ele não parava de fazer o apelo. Eu falei, mas meu Deus do céu, pastor chato, né? Pode acabar o culto, estou com fome, quero ir para casa. A gente pensa nisso quando a gente está na igreja, não é? A gente entra bravo mesmo. O pastorzinho cresceu na igreja, né, pastor? Então o pastor não sabe o que é isso. Nós que crescemos fora sabemos, quando nós estamos indignados e queremos ir embora com fome. E o pastor não parava de fazer apelo e ninguém descia mais. E aí um cunhado que estava atrás de mim e a minha cunhada me deram um empurrão e falou, vai lá. Eu falei, capaz, vou não. E aí ele pegou e deu uma saída para o lado e foi para outro canto. Aí de repente eu sentisse como fosse mais um empurrão, olhei para lá, eu ia xingar, já falei, pronto, tá me empurrando demais, né? Quer me convencer aí, mas ele não estava mais atrás de mim. Falei para a Elaine, falei, vamos descer lá, não vai dar nada, a gente descer ali só, o pastor vai orar, ele acaba logo, nós vamos embora. E nós descemos, saímos do lugar e foi instantâneo. Quando nós descemos e começamos a andar, aquele pastor parou de fazer o apelo e falou, não, contaram que eu estava aqui, era só eu no meio daquela multidão, né, era bendito fruto ali. E nós descemos, aquele dia nós aceitamos a Jesus, ali a nossa vida começou a mudar. A nossa história começou a ser diferente. Ali nós nos reconciliamos com Jesus. E ali eu vi, naquela oração, o quão miserável eu era. Eu voltei para casa, a Elaine até estranhava. Ela falou, credo, você não chora, você está tão chorão. E eu voltei e eu chorei. E eu orei aquele dia. Eu tenho uma Bíblia que ela tem aproximadamente uns 35 a 40 anos. E eu leio ela, eu nem trago para o culto, porque ela é muito velhinha, e eu tenho medo de perder aquela Bíblia, e eu gosto muito dela. E aquele dia eu cheguei em casa e eu me lembrei daquela Bíblia. E a Bíblia fala nos Salmos, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aquela noite, de novo, foi uma noite de choro, de conserto com o Senhor. Foi uma noite de arrependimento, e foi uma noite de choro. E de lá para cá, queridos, aqui essas noites, os dias de oração têm sido noites de choro, mas não mais só de arrependimento, de saudade. Saudade de alguém que eu nem vi pessoalmente, mas de alguém que eu sei que está me esperando, alguém que eu estou esperando voltar. E quando eu vejo essa mulher chorando, eu imagino que ela pense, ele se foi, ele não está mais aqui. Mas logo ela está ali, ele se coloca de pé e ela vê, e ela encosta e ele fala, quem você procura? A quem está procurando? Mas ele faz uma pergunta, por que você chora? Por que você ainda chora? E o mais interessante é que quando ele fala, ela não reconhece, mas de repente quando ele chama pelo nome, fala, Maria. Ali, ela ela reconhece quem verdadeiramente estava ali de pé. Sabe, nós estamos tão acostumados de ver a presença de Jesus de uma forma que nós queremos ver, mas e a forma com que Ele quer se mostrar a cada um de nós? Talvez Ele está pronto a falar para você assim: ei Sheila, ei Zildemar. Talvez Ele esteja pronto para falar, te chamar pelo nome e dizer assim: por que você ainda chora? Por que você está chorando? Sabe, ali eu creio que ela chorou porque Ele estava morto, mas logo ela viu que Ele ressuscitou. Aí eu creio que o choro foi de alegria, porque fala que ela saiu e ela foi ter, ele falou: vai, fala para os outros, vai, conta, vai, diz. E sabe, querido, eu creio que ela saiu e os outros vieram correndo para ver. Mas note que Jesus, Ele sai, Ele vai para o meio do povo, e no meio Ele chega e fala: que a paz seja convosco. Quando eu vejo essa passagem, eu vejo que Jesus precisou voltar, ressuscitou e voltar, para eles se lembrar e para eles verem, e para nós sabermos que Ele morreu, mas ressuscitou, que Ele vive e que em breve Ele voltará. E sabe, se eu perguntar para você hoje: por que você chora? É de tristeza ou é de saudade? É de arrependimento ou é de alegria? Por que tu choras? Qual é o choro que está dentro de você? Ou qual é o choro que ainda não saiu? Qual é esse choro? Sabe, Jesus prometeu que Ele vai voltar. Mas até que Ele volte, o quanto nós temos buscado dEle? O quanto nós temos vivido com Ele? O quanto você tem estado com Ele? Eu não sei quem aqui é louco como eu, mas eu... Nós temos mais uns loucos lá que nós subimos para o monte para orar. Ainda mantemos essas loucuras de vez em quando. Pelo menos 4 vezes no mês nós estamos fazendo isso. E no último sábado nós estivemos no monte e fomos orar. Tem pessoas que falam que é loucura, eu prefiro ser desses loucos e estar lá. E nós subimos para orar. E nós falamos assim: hoje nós vamos orar somente das 11 até 1 da manhã e vamos embora. É o que nós achávamos que ia acontecer. E nós levamos o violão e começamos a orar e começamos a adorar o Senhor. E ali fomos tomados por uma presença que eu não sei explicar, que eu não sei te dizer. Mas eu sei que nós voltamos do monte, era 3h40 da madrugada, nós estávamos saindo do monte. Parecia que o tempo tinha parado, parecia que nada mais em volta existia, porque a presença do Senhor era real naquele lugar. Um discípulo da nossa célula que estava com suspeita de câncer no esôfago, ele está servindo no apoio da igreja, ele tem uma dificuldade para andar, ele serviu no encontro, e nós estávamos orando e ele estava lá. Os médicos falaram: não sabemos como vai ser, você precisa repetir esse exame. Nós entramos num momento de intercessão por ele, e ele voltou do monte, quando nós estávamos descendo, a gente chorando, falando: Senhor, cura a vida dele. Nos deu um sinal de que o Senhor está trabalhando. Quando a gente estava voltando, ele parou e falou: eu não estou passando bem. E ele começa a vomitar, e a gente socorreu ele. Depois que ele vomitou, ele falou: preciso tomar um copo de água. E nós sempre levamos as garrafinhas de água, então ele tomou aquela água, ele olhou para nós assim: sabe, já fazia 4 meses que eu não conseguia tomar um copo de água sem parar, num gole só. Ele fez o exame, queridos, e não tem mais nada, porque o mesmo Jesus que curou lá atrás, ele foi crucificado, ele nos deu vida. Ele está dando vida hoje. Ele está curando hoje. E nós podemos ver hoje os milagres de Jesus. Ai, se você me perguntar, mas por que você chora? Porque eu sinto saudade daquele que me salvou, aquele que me deu vida, e aquele que me deu vida em abundância. Hoje eu falei que é um dia que eu estou muito chorão, até falei com o pessoal da intercessão. Mas quando você encontra Jesus e você anda com Ele, não importa o que você passa, não importa por onde você anda, não importa o que está acontecendo na tua vida, Ele vai estar do teu lado. Não importa se você está em dificuldade, em tristeza, Ele vai te socorrer. Não importa o que o mundo diz, Ele diz: eu sou Jesus e eu estou contigo por todos os dias da tua vida. Ele não vai te abandonar, querido. Gostaria de convidar você a se colocar de pé. Eu sei que Cristo vive e que Ele reina. Em breve Ele voltará. O pastorzinho já orou, mas eu queria fazer algo com você nessa noite. Gostaria de convidar você que tem saudade de Cristo a sair do teu lugar rapidamente. Corre aqui para frente. Aproveitar os nossos pastores que estão ali. Eu não sei o que Cristo precisa fazer na sua vida, mas eu sei que Ele pode. Eu sei que Ele pode todas as coisas. Eu sei que Ele pode transformar a tua história. Não interessa o que o mundo diz, importa o que Cristo diz. Importa o que Ele pode fazer. Vou pedir para os nossos pastores para estar ungindo cada um. E nós vamos declarar hoje: o Cristo que vive vai mudar a nossa história. O Cristo que vive vai mudar a tua casa. O Cristo que vive vai mudar o destino da tua família. O Cristo que vive vai trazer ainda essa semana algo novo na tua vida, na tua história, na tua casa, na tua família. Eu creio na transformação de Jesus. Eu creio que Ele pode fazer milagres nessa terra. Comece a orar nesse momento, querido. Comece a entregar a Ele o que você precisa. Se você tem saudade de Cristo, comece a falar: Senhor, eu tenho saudade de Ti, venha ao meu encontro. Se você precisa de uma experiência com Ele, comece a pedir que Ele te dê uma experiência sobrenatural. Comece a orar, querido. Comece a declarar ao Senhor, entrega tudo a Ele, deixa tudo com Ele. Ah, Senhor. Senhor, nós estamos reunidos aqui com o Seu povo. A Tua igreja, Senhor, que está aqui. Jesus, hoje é um dia onde nós celebramos a ressurreição de Cristo. E nós pedimos hoje como igreja, Senhor, se há alguma enfermidade no meio do Teu povo, se há algo, Senhor, que tem se levantado contra essas famílias, se há algo que eles necessitam nesses dias, que o Senhor esteja trazendo a realidade, trazendo a existência, a cura, a libertação, a restauração, Senhor. Se há algo, Pai, que eles necessitam hoje, se essa é a Tua presença, se é um acalento, se é o Teu amor derramado sobre eles, Senhor, que nessa noite, Pai, o Senhor se derrame completamente sobre cada um. Ah, eu peço, Jesus, que nessa noite o Senhor venha sobre cada um, trazendo a eles, Pai, uma esperança nova, um tempo novo, Senhor, uma transformação, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço, Jesus, que hoje haja em cada lar aqui representado, Senhor, a Tua presença. Que o Senhor, um dia como me encontrou, o Senhor encontre cada um que está aqui, encontre a sua família, e que sobre eles haja uma transformação, e que cada casa aqui, Senhor, o Senhor se ache em todo momento, Senhor. nós entregamos as nossas famílias, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, as nossas tristezas diante do Senhor. E nós queremos dizer, Pai, que a partir de hoje o choro se torne alegria. Ah, Pai, se houver choro, que seja choro de saudade da Tua presença. Ah, Senhor, que o choro dure somente hoje, essa noite, mas que pela manhã de segunda-feira venha a alegria sobre a vida dos Teus filhos. Ah, Jesus, nós oramos, entregando, Senhor, as nossas vidas no Teu altar. Ah, Senhor, nós entregamos completamente o que nós temos ao Senhor. E hoje é o dia onde nós celebramos a Tua vida, Jesus. Ore, querido, entregue tudo o que você tem, tuas ansiedades a Ele. Entregue a Jesus tudo as tuas dificuldades, o que você tem, que está te incomodando, te fazendo para crescer. Entregue ao Senhor.
Bem mais que só.
Igreja, Jesus, que eles vejam os milagres hoje. Ah, Jesus, nós clamamos a Ti. Venha ao nosso encontro, venha ao nosso encontro. Que hoje nós possamos ser tocados por Ti, abraçados pela Tua presença, pelo Teu amor, Jesus. Ah, Jesus, hoje nós queremos apenas dizer, Jesus, que o Senhor é o nosso Rei. Nós queremos ter a Tua presença todos os dias. Espírito Santo de Deus, que o Teu povo hoje viva a doce presença, o doce amor na casa deles. Ah, Espírito Santo, que cada um aqui viva no toque do Senhor, que eles possam vivenciar os dias de bênção, de paz, alegria. Sabe, queridos, quando nós vemos, Jesus faz aquela pergunta: por que choras? Por que você chora? Por que você está chorando? Mas, queridos, eu quero dizer para você que quando Jesus olha para ela, fala: ei, Maria, e ela vê que ele está ali e fala: mestre, eu creio que o choro da tristeza foi embora naquele mesmo momento. E eu creio que do jeito que ele sai correndo, é uma porção de alegria, porque ele viveu, ele está de pé ali, vivo. E ele fala: viu, não me impeças, porque eu ainda não chegou o meu tempo, vou para o meu pai, mas em breve eu voltarei. Sabe, queridos, Jesus, ele ressuscitou, por isso nós estamos aqui. E Jesus em breve voltará, e nós iremos morar no novo e eterno lar, na mansão celestial que ele preparou para mim e para você. Agora fala para quem está do teu lado: viu, não chore mais, porque ele vive, ele ressuscitou. Fale para a pessoa que está do teu lado assim: você crê em milagres? Pergunte para ela: você crê em milagres? Agora fala: se prepare. Fale com voz de profeta, olha a pessoa que está do teu lado e fala assim: agora se prepare, porque o teu milagre vai chegar ainda essa semana. Amém? Você crê que Jesus fará um milagre? Aplauda Ele, glorifica o nome de Jesus. Aleluia!